Em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Câmara redistribua as bancadas do parlamento de acordo com os dados do último censo do IBGE. O prazo para essa adequação vai até 30 de junho deste ano. A atual distribuição não é alterada desde 1993, mesmo com as mudanças na população brasileira que aconteceram em 32 anos. Está em análise na Câmara projeto que define quantos candidatos os estados e o Distrito Federal vão ter, levando em conta o censo de 2022. O texto está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, que é o autor da proposta, conversou com o jornalista Mauro Ciacherini, da Rádio Câmara, sobre essas mudanças. Vamos conferir a entrevista.
Deputado Pezente, bom dia, como vai, senhor? Tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios para falar sobre essa proposta.
Tudo bem, Mauro. Uma satisfação conversar com você e com toda a nossa audiência.
Deputado Pezente, eu gostaria que o senhor esclarecesse primeiro do que trata o seu projeto. Ele remaneja as vagas dentro das 513 vagas de deputados ou ele cria novas vagas para acomodar essas mudanças exigidas pela Justiça para acomodar essas vagas? Qual é o escopo do seu projeto?
Olha, criar mais vagas é um tapa na cara do brasileiro. O meu projeto, ele mantém os 513 deputados federais que nós já temos e redistribui de uma forma mais justa esses 513 nos estados da federação. Você sabe que os deputados, eles representam a população em si. Os senadores, eles representam os estados. Então, cada estado tem 3 senadores, independentemente do tamanho que o estado tem. Mas o número de deputados que cada estado tem varia conforme a população desses estados. O problema é que há mais de 30 anos esses números não são atualizados. E houve uma migração entre os estados do Brasil. Pessoas saíram de algumas regiões, foram para outras, e não houve uma atualização do número de deputados nessas bancadas. Santa Catarina, por exemplo, que é o estado que eu represento, hoje tem 16 deputados federais. Mas nós tivemos nos últimos 20, 30 anos um aumento populacional significativo. Nós, de acordo com os dados do último censo do IBGE em Santa Catarina, temos direito a mais 4 vagas. Só que para Santa Catarina, Pará, Amazonas e outros estados ganharem essas vagas que têm direito, alguns estados terão que perder. Isso é justiça, com base nos dados do último censo do IBGE. Mantemos os 513 deputados, mas redistribuímos de uma forma mais equilibrada entre os estados da federação.
Certo. A ideia de fazer esse aumento do número de deputados para ajustar essa conta é do próprio presidente da casa, né, que estaria tentando um acordo com o Supremo Tribunal Federal. O seu projeto, o senhor não pretende fazer nenhuma alteração, o senhor vai manter desse jeito, fazendo apenas a redistribuição, é isso?
Quem tem que definir quantos deputados cada estado tem não é sequer o Congresso Nacional, não é o STF, não é o TSE. Quem tem que definir é o algoritmo. A gente precisa pegar os dados do último censo, porque são dados oficiais da população brasileira, e usar esses dados para saber quantos deputados federais cada estado tem que ter. Essa proposta de aumentar mais 14 vagas aqui na Câmara dos Deputados, na minha opinião, ela é absurda. E parte do pressuposto de que nós aqui em Brasília representamos a vontade da população, não a nossa vontade. Estamos aqui com uma procuração do povo para representar a voz do povo. Você acha que o povo quer que nós criemos mais vagas de parlamentares aqui? É óbvio que não. Se fosse para mexer nesse número de deputados, que fosse para menos, não para mais. Porque criando mais vagas de deputados aqui na Câmara, nós criamos também mais despesas. Temos uma classe política que já custa muito para os cofres públicos, ou melhor, custa muito para o bolso do trabalhador. E se a gente criar mais vagas, esse aumento de gastos vai acontecer. Talvez não num primeiro momento. Talvez quem defenda um aumento do número de vagas, diga que usaremos a estrutura atual, usaremos o orçamento atual para bancar esses novos representantes. Mas espera passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Teremos que criar mais vagas de assessor, teremos que aumentar a estrutura efetiva da casa para dar conta de atender esses novos parlamentares, sem contar nos espaços físicos. Onde é que a gente vai acomodar mais 14 deputados federais aqui na Câmara. Quem conhece a estrutura aqui sabe que os gabinetes já são apertados e que não há uma só sala disponível, vaga, aqui dentro do complexo da Câmara dos Deputados. Vamos fazer um puxadinho? Vamos botar a barraca de lona ali do lado? Certamente não. A gente vai ter que gastar para adequar a estrutura para esses novos parlamentares e para manter depois. Então eu sou terminantemente contra aumentar o número de deputados. O que nós precisamos é redistribuir os atuais 513 de uma forma mais justa, mais equilibrada entre os estados do Brasil.
Deputado presidente, pela sua proposta, então, alguns estados vão perder deputados e outros, como o seu estado Santa Catarina, que teve aumento da população, vão ganhar deputados. Saberia dizer quantos seriam de cada lado?
Nós temos 8 estados que perderão deputados e temos 8 estados que ganharão deputados. Mas o ponto principal do meu projeto está no segundo artigo, no artigo número 2, porque ele trata sobre atualização automática sempre que houver um novo censo do IBGE. Para que é que a gente precisa ficar nessa queda de braço, nessa disputa entre os estados aqui dentro do plenário da Câmara, se o algoritmo pode fazer essa redistribuição? Então, houve um novo censo do IBGE, vamos analisar. O algoritmo vai analisar se determinado estado vai manter a sua bancada, vai ter menos deputados ou vai ter mais representação. Santa Catarina vai ganhar, de acordo com o meu projeto, 4 vagas na próxima eleição. Mas se depois, quando houver um novo censo do IBGE, a gente não tiver direito aos 20 deputados que teremos, automaticamente Santa Catarina tem que perder. E outros estados precisam ganhar, se assim o censo do IBGE mostrar. Houve aumento populacional, automaticamente o estado ganha cadeiras. Diminuiu a população, estagnou, o estado perde representação. Está no artigo número 2 do meu projeto e essa talvez seja a principal, nosso principal trunfo, né? Nossa principal arma dentro dessa proposta que está em tramitação.
Deputado presidente, fora essa questão aí da correção, né, existem algumas distorções no sistema, né? Então existe um teto para número de deputados, por exemplo, São Paulo, que é o maior estado, bate no teto, e existe um teto para os estados menores. No final, um eleitor, comparando um eleitor do Acre e um eleitor de São Paulo, o eleitor de São Paulo ele acaba saindo em desvantagem. Essa correção não é contemplada no seu projeto, ela continua do jeito que está.
Não, a gente quer comer o boi por bife, né? Vamos aos poucos melhorando essa representação para que o voto de todo brasileiro tenha igual valor. Hoje o voto de quem mora em São Paulo vale muito pouquinho comparado ao voto de quem mora em Roraima. Você mesmo disse, nós temos um teto de 70 deputados federais. São Paulo teria direito a 116 deputados se fosse colocada pura e simplesmente a representação proporcional. E Roraima teria direito a 1 deputado. Mas como existe o teto e o piso, São Paulo tem 70 e Roraima não tem 1, tem 8. O voto de quem mora em Roraima e outros estados, né, vale muito mais do que o voto de quem mora hoje no Pará, em São Paulo e em Santa Catarina. A gente precisa também corrigir esse desequilíbrio, mas é por meio de uma proposta de emenda à Constituição que a gente vai conseguir, não por meio do projeto de lei complementar 148, que eu apresentei e está tramitando nesse momento na CCJ.
Ah, esse outro projeto é que trata disso, não?
A gente ainda não tem o projeto apresentado. Eu tenho conversado, inclusive, com o próprio Kim Kataguiri, que é um deputado muito atuante de São Paulo, para a gente criar uma proposta nesse sentido. Mas já está bem tumultuado o cenário com o projeto que eu apresentei e aos poucos a gente vai dando um pouco mais de justiça para essa representação. Por enquanto só tramita o meu projeto de lei complementar para redistribuir os atuais 513 deputados, ainda respeitando o piso e o teto.
Até porque essa questão tem um prazo, né, pela justiça para ser votado, para ser apreciado aqui dentro. O que acontece se perder o prazo e não conseguir chegar a um consenso e não votar? O que acontece?
Depois que houve o censo do IBGE em 2022, eu apresentei o meu projeto para ver a redistribuição das cadeiras. E na sequência, o STF formou maioria para determinar que o TSE carimbe as novas representações do Estado. Se isso não acontecer, se o Congresso Nacional não resolver por meio de uma lei até no dia 30 de junho de 2025, O TSE, então, para as novas eleições, já vai, né, usar o algoritmo, vai usar, inclusive, a conta que eu tenho no meu projeto de lei complementar para dizer quantos deputados cada estado terá. Mas aqui na Câmara a gente vive reclamando dessa interferência do Poder Judiciário nas decisões que deveriam ser do Legislativo. Chegou a hora de a gente sair da omissão e aprovar a proposta, mas não para criar mais deputados, para redistribuir os atuais 513. Não adianta a gente reclamar, bater no STF, no Poder Judiciário e não fazer a nossa parte. Estamos com a faca e com o queijo na mão, com um projeto de lei complementar prontinho para ser votado na CCJ e depois para posterior apreciação no plenário da casa. Vamos aproveitar essa chance que nós temos, essa chance que o STF nos deu para fazer lei, para corrigir um sistema que desde 1992 está desatualizado.
Agora, deputado Pezzenti, até 30 de junho, o senhor acredita que haja um consenso? Porque atualmente não há. Há, assim, muitas propostas, alguns querendo aumentar o número de deputados. É, assim, o debate está um pouco alvoroçado, né? O senhor acha que até 30 de junho é possível?
É difícil a gente prever um consenso numa proposta que vai diminuir a representação de alguns estados. Obviamente, os parlamentares que moram nessas federações não serão favoráveis. Então, eu não posso sequer pedir que um deputado do Rio de Janeiro vote a favor do meu projeto. O Rio de Janeiro vai perder 4 deputados. Eu posso contar com os votos de quem mora em Minas Gerais, que vai ganhar um representante, de quem mora no Pará, de quem mora no Ceará, de quem mora no Amazonas, de quem mora em Santa Catarina e outros estados que ganharão. Consenso a gente não vai ter. Temos que ir para o voto e convencer principalmente a população brasileira da necessidade de redistribuir os atuais 513 deputados, sem aumentar uma só vaga. E aí, sem aumentar também os custos para manter a classe política.
Bom, o senhor já tem uma estratégia aí, pelo que eu vi, para tentar a aprovação desse projeto. Agora, voltando à questão da correção automática, gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, porque até agora não existe, né, nenhum tipo de correção. E como é que seria feita essa correção? Quais seriam os critérios? Seria logo após a publicação das pesquisas do IBGE, do censo do IBGE? Como é que se daria na prática essa correção automática?
A correção que eu proponho no meu projeto, ela se daria por meio do algoritmo depois que o censo do IBGE acontecesse e fosse divulgado. Assim que o censo do IBGE contasse mais uma vez a população, teríamos em mãos os números de moradores de cada estado e, com base nesses números, automaticamente, na próxima eleição, na eleição subsequente, a correção das bancadas aconteceria. Mas isso só se o meu projeto for aprovado. Se o TSE carimbar um novo número de representantes no dia 30 de junho, que é o prazo final, o limite para nós aprovarmos uma lei aqui no Congresso, aí essa atualização automática não acontecerá. Por isso que é importante que o Congresso Nacional faça a sua parte, que seja protagonista, que faça o seu papel, o papel que nós aqui devemos fazer porque somos pagos, eleitos para isso. A gente precisa aprovar esse projeto até meados de junho, para no dia 30 de junho a gente já estar com isso resolvido. Simples não é, né? Porque desagrada parte das bancadas, agrada outras partes, e a estratégia é convencer as bancadas neutras, porque nós temos muitos estados do Brasil que não terão alteração no número de deputados. Não aumentarão, não diminuirão, e eles devem, né, ser convencidos de que o projeto que eu apresentei é a melhor alternativa para o futuro da nação.
Ok, eu agradeço aqui o deputado Pezzenti, que falou sobre essa proposta dele, que tenta corrigir essa distorção, né? Corrigir de acordo com o último censo o número de deputados de cada estado aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Até uma próxima oportunidade.
Mauro, eu é que agradeço a oportunidade de poder explicar um pouquinho mais a respeito da minha proposta, falar um pouco da minha atuação legislativa, e agradeço você também pela audiência.